Amém, amados? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios. Eu queria compartilhar algo com vocês hoje, que eu tenho lido. E eu tenho tomado posse desta palavra, que na verdade é uma oração para a minha vida. Paulo, no livro de Efésios, um livro que eu gosto bastante. Se tem duas cartas que eu gosto do Novo Testamento, é carta de Romanos e carta de Efésios. Eu gosto muito, muito dessas duas cartas. Não que eu não goste das outras, mas essas duas acho que elas são essenciais para a base teológica, né, que nós temos. E lendo novamente essa carta aos Efésios, eu não consegui passar do capítulo 3, porque eu entendi que Deus estava falando algumas coisas comigo. Eu vi que no capítulo 1, bem como no capítulo 3, Paulo ele revela motivos de oração. Ele falou, olha, eu oro por isso. E essa oração de Paulo, quando eu estava lendo e pensando nela, eu tomei posse para a minha vida. Falei, Deus, eu quero isso na minha vida. Eu preciso viver essas coisas. E o que eu queria hoje, aqui, era compartilhar com vocês isso, para quê? Para que nós orássemos juntos na autoridade da palavra de Deus, esta palavra, amém? Então, ao fim dessa mensagem, o que, que eu queria fazer? Eu queria chamar os pastores, queria chamar os supervisores aqui à frente, e todos aqueles que entenderem que esses pontos que eu vou compartilhar com vocês é algo que você precisa na tua vida, que você deseja na tua vida, você vai vir à frente e vai receber uma oração, amém? Dos líderes que aqui estiverem para orar. Mas para isso, você já abriu aí a tua Bíblia em Efésios, você não tem a sua Bíblia, pode acompanhar com quem está do lado. É importante você acompanhar, porque muitas versões têm traduções com palavras diferentes, né, para a gente enriquecer o entendimento da palavra. Mas antes disso, eu queria orar com vocês. Amém? Feche os seus olhos. Se você puder, curve a sua cabeça, que eu queria fazer uma oração. Pai amado e eterno, nós estamos em tua presença nesta reunião de celebração e de adoração ao teu nome. Mas, Senhor, tu és tão bom, tão amoroso e cuidadoso conosco, que a cada reunião dessas, o Senhor permite que nós tenhamos uma porção da tua palavra para nos alimentarmos. O Senhor permite, Senhor, que nós possamos aqui, por mais ou menos uma hora, termos, Senhor, ensinamento para a edificação das nossas vidas e da nossa fé. E a tua palavra, Senhor, tem sido para nós o centro desta edificação. Tem sido, Senhor, o ponto fundamental para que todo aquele que crê no Senhor possa estabelecer a sua vida e o seu ministério. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. A tua palavra que é poder. A tua palavra que é encharcada de autoridade. A tua palavra, Senhor, pela qual o mundo e o universo foram criados. Tua palavra, Senhor, pela qual tudo nessa terra foi estabelecido debaixo de uma harmonia perfeita e maravilhosa. Tua palavra, Senhor, que sustenta as nossas vidas. Tua palavra que um dia foi liberada acerca da nossa existência. A tua palavra, Senhor, pela qual homens ao longo da história têm largado tudo. Outros têm enfrentado exércitos inteiros. E outros têm vencido. E outros têm morrido pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que hoje nós temos liberdade de tê-la em um livro ou num aparelho em nossas mãos, onde liberalmente podemos ter acesso às tuas revelações. Mas que para que chegasse esse dia, muitas pessoas derramaram sangue, muitas derramaram lágrimas de oração. Tua palavra, Senhor, que carrega todo o mistério de Deus, que nos é revelado, que nos é mostrado hoje, a cada dia em que nós podemos ler e compartilhar e meditar e mergulhar na riqueza, no poder e na grandiosa sabedoria que é revelada na tua palavra. Por isso, Senhor, nessa noite, com muito temor, e respeito e reverência à tua palavra, nós te pedimos, fala conosco. Mostra-nos, Senhor, a tua vontade pela tua palavra. Nesta noite, Senhor, eu te peço que a autoridade da palavra é que ministre. Que a autoridade da palavra é que toque. Que a autoridade da palavra é que transforme o que precisa ser transformado. Que restaure aquilo que precisa de restauração. Que a autoridade da tua palavra, Senhor, o faça. Conforme é a tua vontade. Ó Deus eterno, que tens a palavra eterna. Fala conosco nessa noite. Pela autoridade que a tua palavra tem, Senhor. Senhor, de alguma forma eu te peço que nesta oração o Senhor visite os corações de cada um de nós, inclusive e principalmente o meu, para que diante da tua palavra, Senhor, nós possamos entender que isso aqui, Senhor, que nós temos em nossas mãos hoje é algo tão poderoso, tão maravilhoso, que tem tanta sabedoria e conhecimento e revelação, que é para nós, Pai, caminho de vida e de vida eterna, de entendimento acerca da nossa existência e o manual que nos leva ao cumprimento do nosso propósito. Senhor, é com reverência que nós queremos hoje compartilhar a sua palavra. No poderoso nome de Jesus nós oramos. E a igreja diz, amém. Amém? Seja assim. Glória a Deus. Senhor, eu tenho meditado um pouco nesses textos que nós vamos compartilhar hoje aqui. E de fato eu vejo a palavra falando com a gente, falando comigo. A palavra de Deus que é tudo isso que nós oramos e muito mais, e muito mais, e muito mais. E essa pregação, ela vai ser uma pregação basicamente textual e expositiva da própria palavra de Deus. Muitas vezes a gente, ao preparar uma mensagem, a gente fica tentando ligar uma coisa com a outra, né? Das revelações que são similares, que se complementam. Mas hoje eu faço questão de ficar só nesse texto, de forma muito simples, para que isso possa tocar a nossa vida. Amém? Eu queria ler alguns versos do capítulo 1 e alguns versos do capítulo 3. Primeiro, quero ler o capítulo 1, do verso 15 até o verso 18. Talvez a gente vá até o 19, mas vamos lá. Acompanha comigo a leitura. Diz assim, Efésios 1, verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que em vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. E aí começa o ponto que eu estou dizendo da oração. Lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Só até aqui. Agora vai para o capítulo 3. A partir do verso 14, diz assim a palavra de Deus: por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que estejais robustecidos ou fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados, enraizados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso, como cantamos, para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Mas eu quero acrescentar o verso 1 do capítulo 4, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, como prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação em que fostes chamados. Amém? Até aqui. Nesses versos que a gente começou a ler do capítulo 1 e foi para o 3º, o apóstolo Paulo ele fala algumas coisas muito interessantes nesses três capítulos. A gente não vai falar nada do capítulo 2, mas a gente observa que no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele fala algumas questões que me chamaram a atenção, que nós não lemos aqui. Mas, por exemplo, no comecinho da carta, lá no verso 3, ele fala que Deus nos abençoou. Já no verso 4, fala que ele nos elegeu. No verso 5, fala que ele nos predestinou. E em cima dessas três palavras, o capítulo 1, ele vai revelando coisas que Deus preparou para nós. Para nós experimentarmos, para nós descobrirmos, para nós entendermos e vivermos. E aqui no meio, que nós lemos aqui do verso 15 em diante, ele revela, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, revela um dos motivos de oração que ele tinha para com os crentes que estavam na igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. Ele então revela que diante de toda a revelação que ele mostra no capítulo 1, que basicamente mostra quem somos e o que temos nele, e quem ele é e o que ele pode nos oferecer, não em termos de bênçãos, mas de realidade de existência, de propósito que ele tem para cada um de nós. Ele, por exemplo, ele trata, desse primeiro capítulo, da riqueza da glória de Deus, como nós lemos aqui no verso 18. E quando nós lemos o capítulo 2, ele começa falando de qual é a trajetória comum de todo ser humano que se encontra com Deus. Ele já começa dizendo logo no comecinho do capítulo 2 que ele nos vivificou estando nós mortos pelos nossos pecados e delitos. Então ele começa a revelar a graça de Deus que nos salva. E no capítulo 2, ele trata da graça também falando de riqueza. No verso 7, por exemplo, ele fala assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então, no capítulo 1, ele fala da riqueza da glória. No capítulo 2, ele mostra a riqueza da graça. E no capítulo 3, ele volta a falar a respeito da riqueza da glória. Quando ele revela novamente motivo de oração pelos crentes em Éfeso. E nós percebemos que essa oração de Paulo não tem a ver com proteção, não tem a ver com prosperidade financeira ou qualquer tipo de coisa natural que alguém possa desejar ou querer em sua vida. O apóstolo Paulo, ele fala de questões que Deus preparou para nós vivermos enquanto identidade e propósito, enquanto uma pessoa que está na terra para representar um reino que é cheio de riqueza, cheio de poder e autoridade espiritual. E o foco da oração de Paulo está nesse contexto. No capítulo 2, quando ele fala a respeito da graça, ele trata a respeito do nosso passado e da redenção que pela graça nos é oferecido por meio da salvação em Cristo Jesus. Ele mostra tudo isso, ele fala que a cruz, ela uniu todas as coisas, que tudo vai convergir em Cristo Jesus por conta da sua postura enquanto Cordeiro, enquanto ungido, enquanto Messias, que foi no seu tempo e que oferece a nós essa salvação por causa do seu sacrifício. Ele então revela no capítulo 3 mais um pouquinho da sua expectativa em relação a nós, crentes. Amém? Fala a pessoa do seu lado, fala assim: Paulo está falando com os crentes em Éfeso mas esse tempo já passou. Então Paulo está falando com a gente. Amém? Fala assim, vou além. O Espírito Santo está falando com a gente hoje. Amém? Glória a Deus. Primeira coisa que salta aos olhos em relação a esta oração de Paulo, está lá no verso 17 do capítulo 1. Que no 16 ele fala assim, eu não cesso de dar graça por vós, lembrando de vocês nas minhas orações. E aí, no comecinho do verso 17, ele fala, para que, por que para que? Porque era um motivo de oração que ele estava colocando diante de Deus. Para que o Pai da Glória vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O que nós vemos aqui primeiro, em termos de oração, de desejo de Paulo na sua oração diante de Deus, é que o povo de Deus tivesse espírito de conhecimento e de revelação. E essa questão é importante a gente entender. Por que que ele orou isso? Por que que o desejo de Paulo era que a igreja tivesse esse espírito de conhecimento, de sabedoria e de revelação no conhecimento de Deus? Por quê? É interessante que ele usa duas palavras. Ele usa, na minha versão, primeiro sabedoria, depois ele usa revelação, que são duas coisas que se completam, que não pode uma estar sozinha sem a outra, porque senão vai faltar alguma coisa. A questão é que o desejo do líder, de um homem de Deus, de um pastor, de um bispo, de um mestre, de um apóstolo, de um evangelista, é que as pessoas que caminham com ele, que estão sendo instruídas, estão ali recebendo alimento espiritual, tenham essas duas dimensões de revelação de Deus, que fala da própria revelação e também do conhecimento, da sabedoria, a qual nós precisamos buscar incessantemente, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos de sabedoria. A sabedoria fala do conhecimento que nós adquirimos buscando. Isso fala do nosso empenho, do nosso desejo, da nossa fome e sede de buscarmos esse conhecimento, de obtermos este conhecimento, essa sabedoria. Do outro lado, vem a revelação. A revelação, ela está de uma natureza diferente em relação à sabedoria, porque a revelação é algo que te é mostrado, onde você entende, não por um conhecimento, por alguém que te explica, ou por alguém que te mostra, que te ensine, mas o próprio Deus opera isso, fazendo algo interno, fazendo com que o teu espírito entenda o sentido do conhecimento, ou da sabedoria que você adquiriu. Então, uma coisa completa a outra. Nesse sentido, o que Paulo diz é, eu quero que Deus dê isso para vocês. Sabedoria e revelação. E há uma urgência em cada um de nós hoje de conhecermos mais a Deus. Tanto por sabedoria quanto por revelação. Quando nós estamos aqui, reunidos, numa reunião como essa, num culto como esse, quando alguém tem conhecimento de quem Deus é, em sabedoria e em revelação, a adoração, ela começa a mudar de figura. O ambiente é outro. Os céus se abrem numa proporção muito maior sobre o lugar onde pessoas assim começam a invocar o nome de Deus sabendo quem ele é. Então perceba a urgência que nós temos de cada dia mais acrescentarmos sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. Daquilo que nós sabemos de Deus. De forma que aquilo que você busca, por exemplo, ouvindo a palavra na célula. Que você busca lendo a tua Bíblia na tua casa. Que você busca fazendo um curso aqui na igreja, por exemplo, obreiro aprovado. Isso acrescenta sabedoria. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo vai trabalhando em você. Te dando além de sabedoria, a revelação necessária para que você possa entender muito além daquilo que foi mostrado a você. Revelação tem esse papel. Revelação tem essa característica. Sabe, alguém pode entrar aqui na igreja e não ter conhecimento nenhum de Bíblia. Mas se ela for tocada por Deus, pelo Espírito de revelação, essa pessoa sairá com certezas daqui que ela nunca teve em sua vida. Amém? A revelação. E a sabedoria? Significa então que se eu tenho revelação, não preciso de sabedoria? Não, muito pelo contrário, eu preciso também. Preciso conhecer mais. Porque Deus trabalha com revelação por meio da sabedoria que nós temos. A sabedoria é como um depósito que nós vamos acrescentando de informações sagradas, espirituais, onde a revelação ela tem esse papel de trabalhar com esse depósito. Se eu não tenho depósito nenhum, a revelação não vai ser limitada, porque não tem muita coisa no coração. Então é necessário que tenha as duas coisas, e Paulo fala, eu oro, eu lembro de vocês em minhas orações para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Então olha como isso é importante. Se nós lermos aqui no capítulo 2, no verso 20, diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É interessante essa questão. Porque normalmente, quando a Bíblia trata com o cristão ou com a igreja, ela fala do processo de edificação, de construção constante. E no verso 20 do capítulo 2, ele fala que nós somos construídos, edificados sobre dois fundamentos, apostólicos e proféticos. Quando eu leio isso daqui e volto para essa questão de sabedoria e de revelação, para mim a sabedoria tem a ver com o apostólico. E o profético tem a ver com a revelação. Onde o nosso espírito vai conhecer coisas que naturalmente não se sabe. Onde o espírito ele vai trabalhar com o nosso depósito, vai trabalhar com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, com aquilo que nós já ouvimos, que nós aprendemos, que nós temos contato, e isso vai enriquecer a revelação. Então, meus amados, não cesse de buscar sabedoria, não cesse de buscar revelação. Eu sei que isso faz parte de uma postura nossa de busca que eu estou aqui pedindo para que você não cesse. Mas eu também creio, e se era motivo de oração de Paulo, que isso pode também ser facilitado por meio de oração. Porque ele estava orando isso. E é o que nós queremos orar por vocês hoje aqui. Amém? Você recebe? Aleluia! E ele continua dizendo, tendo os seus olhos iluminados, mas que olhos são esses? Ele fala aqui no verso 18, olhos do vosso coração. Evidentemente, o coração que ele está dizendo não tem a ver com o nosso coração, o órgão que está aqui no nosso peito. Ele está falando do nosso espírito. Então, ele está dizendo mais ou menos assim, eu também oro para que os olhos do seu espírito sejam iluminados. Haja luz. E luz reflete ou significa presença de Deus. Eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu também oro para que o teu espírito seja iluminado por Deus, para que você entenda o que ele te chamou para você ser e fazer. Amém? Por isso ele diz, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória na sua herança nos santos. Então, fale para a pessoa do seu lado assim, fala assim, que Deus te dê espírito de sabedoria e de revelação. Que Deus possa iluminar o seu espírito para que você saiba quem você é e quem Deus é. Você recebe? Amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar isso no final. Se der para colocar todos eles juntos numa página só, porque isso, é isso daí. Pode deixar projetado isso daí. A gente vai falar desses pontos aqui, que vão aparecer aí já. Então, o primeiro ponto é espírito de sabedoria e revelação no conhecimento pleno de Deus. Amém? No capítulo 3, ele continua revelando o motivo de oração, quando ele diz assim, por esta razão eu dobro os meus joelhos. Estava dizendo, eu estou orando por vocês. E aí, no verso 16, de novo a gente encontra aquelas duas palavrinhas, né? Para quê? segundo as riquezas da sua glória. Perceba que o verso 16 do capítulo 3 tem uma ligação direta com o verso 18 do capítulo 1. Porque ele termina o 18 dizendo assim, sua vocação e quais as riquezas da glória. E aí você vem aqui para o verso 16 do capítulo 3, ele fala, que conceda pelas riquezas da sua glória, fortalecimento com poder pelo seu espírito no homem interior. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos, fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. Este termo, homem interior, é uma outra forma dele falar coração ou de falar do nosso espírito. Novamente, ele trata com o nosso espírito. Para que Deus faça isso, para que ele nos fortaleça com poder pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos aprendido esse ano que o fruto do Espírito é algo que vai ser gerado em nós, não por uma ação nossa, mas por uma ação de Deus. Desde que nós permitamos que Ele faça, desde que nós nos consagremos a Ele, então Ele pode gerar o fruto do Espírito em nossas vidas. Dessa forma, Ele também ora aqui dizendo que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito, no seu Espírito. Uma outra coisa que todo líder intercede e ora e profetiza para as pessoas que têm andado com ele, é que essas pessoas sejam fortalecidas no seu espírito. Porque triste é nós olharmos pessoas que frequentam igreja, estão ligados ao ambiente, né, da igreja, estão ouvindo, estão participando, mas muitas vezes são fracas no espírito. Em que sentido? A pessoa, então, ela pode frequentar, ela pode ser assídua nas reuniões, ela pode chegar sempre no horário, ela pode cantar tudo, ela pode orar, ela pode fazer todo o processo. Mas ela é fraca espiritualmente. Porque, talvez, no externo tudo funcione bem. No que diz respeito à sua liturgia, a sua religiosidade, as suas expressões religiosas na igreja, porém, internamente, lá no espírito, a fé é pequena. A fé se abala com qualquer tipo de notícia ruim. A fé se abala com qualquer tipo de conversa. A postura, ela muitas vezes muda de um ponto para outro, segundo comentários, segundo modismo, segundo questões que surgem. Porque ela não está fortalecida. Então, quando algo pesado vem, ela não consegue segurar. Você já pegou alguma coisa mais pesado do que os seus músculos podem suportar? Já pegou? Você pega um negócio e fala, meu Deus, não, está pesado. Lembra uma vez que a gente foi carregar uma mesa de vidro. Quem já carregou mesa de vidro aqui? Mesa de vidro é uma benção. Você chega lá, você pega de um lado, pega do outro, assim, aquele vidrão, levanta, ah, acho que dá para dois levar, né? Você pega ela chapada assim, é fácil, né? Mas quando você vira aquele negócio, que todo o peso vai para uma mão só, a sua mãozinha vai, nos três primeiros metros, ela vai uma beleza. Depois começa a doer, e o medo de soltar aquele vidro no chão e cair, você sofre. Para só um pouquinho, você fala. Só para eu ajeitar minha mão. Mentira, você está com o braço doendo já. Você fala, dá um pano, dá qualquer coisa aí para levar isso aqui que está pesado. Porque se fosse deitado assim, tudo bem, mas uma só no braço é difícil. A gente sofre. Agora, alguém que é fortalecido, ainda que venha algo pesado, ela segura. Está treinada. Ela está exercitada. Aquilo é comum para ela. Mas quando a pessoa só frequenta, ela não se envolve com as questões espirituais por trás disso tudo que a gente está vendo aqui e fazendo hoje, tem uma questão espiritual por trás disso tudo. E é no espírito que nós precisamos entender. Hoje eu estou olhando aqui, está bem vazia a igreja. Por que que os irmãos faltam? Por que que alguém deixa de cultuar o seu Deus, o seu Criador, aquele que morreu por ele na cruz? Por que que a pessoa deixa isso por qualquer outra coisa? É porque no seu espírito, ela está fraca. Se você está aqui hoje e tem faltado outros dias, essa palavra é para você. Você está fraco. Precisa ser fortalecido. Eu não falo isso em tom de bronca, de maneira alguma. Você faz o que você deve fazer, o que você acha que você deve fazer, porque se Deus dá o livre-arbítrio, quem somos nós aqui para falar alguma coisa tentando, sabe, manipular ou constranger as pessoas a estarem aqui todas as semanas? Mas eu digo para você, Deus espera que nós estejamos aqui todas as semanas. Deus espera, porque Ele é Deus e nós somos o seu povo. E se Ele é Deus e nós somos o seu povo, nós devemos adoração a Ele. E se eu não faço assim, significa que eu estou fraco no meu espírito. Significa que algumas verdades ainda não estão exatamente fortalecidas e estabelecidas na minha vida. Onde qualquer coisa que surge vai ser pesado demais para eu suportar e aquilo vai acabar caindo. Vou deixar, eu vou apoiar em outro lugar, porque eu mesmo não consigo. Falta força espiritual muitas vezes. Por isso Paulo diz, eu oro para que Deus vos conceda que vocês sejam fortalecidos. A versão aqui da minha Bíblia fala robustecidos. Veja, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas é o final de um processo. Que nós precisamos olhar com todo cuidado para que nós tenhamos esse tipo de postura. Porém, eu também creio que além da nossa postura, há também uma ação de Deus que pode tocar a nossa vida e facilitar e ajudar muito nesse processo. Por isso, exatamente, Paulo estava orando pelos Efésios. Por isso, exatamente, Paulo está falando, eu oro, eu dobro os meus joelhos, eu lembro de vocês das minhas orações, para que vocês sejam fortalecidos com poder, com força. Pelo Espírito, no Espírito de cada um, no interior de cada um, no coração de cada um, no homem interior. Esse seria o nosso segundo motivo de oração nessa noite. Segundo item para nós orarmos. Depois ele diz assim no verso 17. Também motivo de oração, hein? Preste atenção nisso. Por isso dobro os meus joelhos, está no verso 14. E ele continua no verso 17 dizendo que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Parece uma frase muito simples. Você fala assim, não, mas Cristo habita no meu coração. Mas habita mesmo? É uma pergunta muito séria essa. Habita mesmo? Por quê? Eu estava prestando atenção numa casa. E aquela casa, eu sempre passo em frente ali da minha rua. Tinha um monte de papel de correio, de mercado, folheto de pizzaria, folheto de operadora de televisão, telefone, internet, né? Aquele monte de folheto, muito pó no chão, portão com cadeado, né? Bem enrolado ali e tal, e aquela casa fechada. O que a gente presume quando vê algo assim? Essa casa está vazia, está desocupada. Talvez estejam vendendo ou alugando, mas ela não tinha nenhuma placa, só estava esse quadro. E eu não passo sempre para ver e nem fico olhando também o dia todo, que eu não fico em casa, mas certamente se você colocar ali um banquinho na frente daquela casa, falar, bom, vou ver o que acontece com essa casa hoje. Aí você fica lá em frente do outro lado da guia, né? A guia é assim, né? Olhando para aquela casa e passa uma, duas, três horas, quatro horas, cinco horas. Vai começando a anoitecer, ninguém entrou, ninguém saiu. As luzes não se acenderam, aquele portão ficou fechado o tempo todo. E aí você fala, puxa, essa casa realmente está vazia. Né? Mas de repente, chega uma pessoa. A pessoa entra, acende uma luz, fica lá durante meia hora, uma hora, duas horas, e ela sai. Ela entra sem nada, ela sai sem nada, e você fala assim, bom, essa pessoa não parece um morador. Essa pessoa simplesmente entrou, não sei o que ela fez lá dentro, e saiu. E saiu antes da noite e foi para outro lugar. Não ficou lá dentro. Você fala, bom, ela pode ser qualquer coisa, pode ser alguém que está cuidando da casa, alguém que foi pegar alguma coisa ali e tudo mais. Pode até ser o proprietário, mas uma coisa eu tenho certeza, ele não mora nessa casa. A casa está suja e está daquele jeito. De vez em quando, essa mesma pessoa aparece lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e ela dá uma retirada naqueles papéis, dá uma varrida naquela garagem empoeirada, e faz a mesma coisa, vai embora. E ao longo da semana, também, ninguém aparece. Ninguém aparece, e as pessoas vão jogando de novo os folhetos, vão jogando de novo o lixo, vai jogando de novo aquelas coisas lá, e vai acumulando poeira. E de vez em quando aparece aquela mesma pessoa, entra e sai, fica lá poucos minutos, sai, e passa mais 1, 2 meses, ela entra lá, dá mais uma limpadinha e tal. Sabe qual é esse quadro? É o quadro de muita gente em relação a Deus, em relação a Jesus. Porque Jesus não mora, não habita pela fé no coração de muitas pessoas. Ele visita de vez em quando. Ele dá uma limpadinha na garagem, dá uma ajeitada lá dentro, fica pouco tempo, vai embora, e talvez só no outro domingo, ou na outra quinta-feira, ou no outro sábado que ele vai aparecer para fazer a mesma coisa. Você percebe que um exemplo como esse, que a gente olha assim, tem tudo a ver com a palavra, não foi à toa que Paulo disse, eu estou orando, estou pedindo a Deus para que Cristo habite. O que, que é Cristo habitar? Todos os dias ele estar lá. Pela manhã, talvez ainda antes do raiar do dia, a luz acende. Que Jesus acorda cedo, amém? E ele já prepara o café. Ele já dá uma ajeitada lá na pia, prepara a mesa. Jesus é assim. Ele é ativo. Ele quer habitar em nós para fazer um processo contínuo e crescente de transformação. E aí, de repente, amanhã ele vai, dá uma geral na casa, limpa o que precisa limpar, e não vai ser muita coisa, porque ele está habitando. Ele só faz a manutenção daquela arrumação. E ele sai, e ele entra, e se alguém ficar lá sentado na frente daquela casa, vai saber que ali mora alguém. Aquela casa não está lá vazia, desocupada. Tem um habitante, tem um morador, tem alguém ali que é dono, tem alguém que é senhor daquele lugar. Tem alguém que cuida. Tem alguém que direciona as coisas, tem alguém que gere todos os sistemas ali. Paulo está dizendo isso. A minha oração é que vocês tenham esta habitação constante. Que Cristo habite, que Cristo viva, que Ele conviva todos os dias, em todos os momentos com vocês. Parece algo tão simples, mas não é, meus amados. Quantas vezes que nós temos essa postura de vir ao culto e somos tocados por Deus aqui e choramos e ficamos até emocionados muitas vezes, sentimos um toque de Deus, sentimos que Deus está alinhando algumas coisas interiormente e aí a gente sai feliz daqui, mas de repente chega na segunda, na terça, já esqueceu. Foi uma visita, foi um momento, não é constante, não é contínuo, não tem um padrão. Então há uma necessidade de que nós entendamos este processo, que Cristo habite, que Ele faça parte da sua vida, assim como um morador de uma casa, todos os dias Ele está ali e interage com a própria casa, assim somos nós. Não é à toa que a Bíblia fala que nós somos edificados, somos construção de Deus. Olha só o finalzinho do capítulo 2, o que Ele diz. Ele fala assim, no leão do 20 que eu já citei aqui, edificados ou construídos sobre um fundamento apostólico e profético dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, toda casa bem ajustada cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus. Você percebe? Essa questão de habitação é morada, é constância. É todo o tempo. É de manhã, é à tarde, é à noite, é de madrugada. É domingo aqui no culto, é segunda-feira, no seu trabalho, na sua escola, é terça-feira, é quarta, quinta, sexta, sábado e no outro domingo também. Não tem que ter mudança. Se você entender que há uma mudança do momento que você está aqui, em outro lugar, você está diferente espiritualmente, você precisa pedir para Deus para que Cristo habite em você. Você precisa permitir isso. E eu creio que nós podemos orar assim também hoje, pedindo ao Senhor, venha habitar na minha vida. Vem habitar na minha vida. Faz parte. Seja o Senhor, seja o Rei da minha vida. Me controla, me guia, me aconselha, me mostra as coisas. Deus pode fazer isso em todo momento, desde que Cristo habite em nossos corações pela fé. Amém? Verso 17, tem um outro princípio, que está assim: arraigados, fundados ou fundamentados, enraizados em amor. Algo que nós precisamos constantemente lembrar e viver é o entendimento do amor de Deus. Nós cantamos aqui hoje, Ele nos amou primeiro. Isso é uma revelação tremenda. Entendermos que Deus nos amou primeiro. Que não merecíamos, mas ainda assim, Ele decidiu nos amar. E nesse texto, na continuação dele, no verso 18, ele fala assim, para que vocês possam compreender. E ele cita aqui quatro dimensões do amor de Deus. Ele fala sobre largura, comprimento, altura e profundidade. Eu lembro que um tempo atrás eu estava lendo sobre esse texto, né? Eu falei, mas o que, que isso representa de fato? Porque sempre trabalhei com desenho e normalmente, né, quando a gente fala de desenhar alguma coisa, os engenheiros sabem bem disso, os projetistas e arquitetos, nós trabalhamos normalmente com três dimensões. A gente trabalha com altura, com largura e com o comprimento do negócio, né? Então, se eu tenho um bloco, por exemplo, se eu tenho uma caixa como essa daqui, essa caixa ela tem um comprimento, ela tem uma largura e ela tem, né, essa largura, comprimento e comprimento. E altura, tá certo. Essas três dimensões, né? Esse é o famoso 3D também, né? Então, ela te mostra uma situação espacial. Ainda que a gente desenhe, nós estamos desenhando em 2D, um plano que só tem duas linhas. Então, usa-se a perspectiva para mostrar três dimensões. Mas quando eu li esse texto, ele fala de profundidade. Fiquei pensando, meu Deus, o que, que é isso? Ele está falando de profundidade, é a mesma coisa que o comprimento? Eu entendi que não. E aí vem a revelação. Quando eu comecei a ter sabedoria sobre o amor de Deus, a revelação dele é contínua. E eu comecei a entender o que, que era esta quarta dimensão do amor de Deus. Sabe, se você começar a buscar entender a respeito do amor de Deus, você vai ver que de fato o amor de Deus é muito grande. Você vai ter noção sobre essa largura, sobre essa altura, sobre esse comprimento, sobre aquilo que os teus olhos, seu entendimento natural pode entender acerca do amor de Deus. Mas nunca você vai ter noção plena do que é o amor de Deus, sem que haja revelação. E a revelação fala justamente dessa profundidade. Ou seja, o que é essa profundidade? É aquilo que nós não vemos com os olhos naturais. Por exemplo, esse prédio onde nós estamos aqui. Ele tem, ao nosso olhar aqui, ele tem uma altura, ele tem uma largura, ele tem um comprimento. Mas ele tem uma profundidade que os nossos olhos não veem. Primeiro porque tem um primeiro piso aqui embaixo. Que você pode ir lá também e descobrir que tem mais um piso. Olha, então quer dizer que essa altura é maior ainda. Puxa, que prédio grande. Mas e o que está debaixo da terra? E os fundamentos? E as brocas que foram estabelecidas? E os alicerces que estão enterrados? Nós não conseguimos vê-los. Aí a revelação de Deus tem que nos mostrar. Há uma dimensão do amor de Deus que nós não podemos compreender de forma natural. E a oração de Paulo também tem a ver com isso, para que vocês sejam fundamentados em amor e possam conhecer exatamente o tamanho do amor de Cristo por você. Porque ele orou assim? Porque ele sabia que quando uma pessoa tivesse uma experiência com o amor de Deus, tivesse um pouco de entendimento acerca daquilo que o amor de Deus fez por nós lá na cruz do Calvário, isso seria uma experiência poderosa para a nossa vida. Isso nos marcaria de tal forma que a nossa visão de mundo seria completamente mudada. Por isso ele fala sobre o conhecer o tamanho desse amor. Mas você pode conhecê-lo hoje de forma muito grande, mas eu digo para você, e eu falo isso para mim mesmo, eu ainda não conheci tudo. Porque tem muito mais coisas para a gente cavar e descobrir. Porque a profundidade do amor de Deus, eu creio que talvez exceda as outras dimensões que a gente possa enxergar. Amém? Aquilo que nossos olhos naturais não veem, que nossa sabedoria, o conhecimento não conseguem compreender, está debaixo, está enterrado, é a profundidade. Você já foi no metrô Sé? Já foi no metrô Sé aqui? Metrô Sé é interessante, né? Você está lá na Praça da Sé. Qual que é o tamanho do metrô Sé? Você olha lá, só tem uma portinha de entrada e saída, não é verdade? Tem uma escada, as escadas rolantes ali e tal. A coisa não é muito grande. Aquela armação de concreto talvez tenha seus 4 metros de altura, por uns 10 ou 20 metros de largura, e um comprimento de mais uns 10 ou 20 metros também, e não passa disso. Mas você começa a entrar naquelas escadas, você desce uma escada, desce mais uma escada, e desce outra escada, não lembro direito, né? Já fui lá, mas faz tempo que não passo por ali. E aí eu sei que lá no metrô da Sé tem um vão livre, assim, redondo, não tem? Aí você olha lá embaixo, passa trem para cá, passa trem para lá, lá embaixo, não é verdade? É profundo aquilo. Quem entra naquele lugar, quem entra naquela pequena construção que está na praça, não imagina do tamanho, da profundidade daquilo ali. Eu creio que o amor de Deus é mais ou menos assim. A gente não tem noção da profundidade desse amor. E nós precisamos descobrir isso, amém, amados? Então vamos pedir para que Deus revele um pouco desse amor para nós hoje. Se Paulo orou pelos Efésios, eu creio que nós podemos orar também hoje aqui, amém? Deus nos revela um pouco mais esse amor. Nos revela um pouco mais esse amor. Depois que ele faz esta oração, ou esses motivos de oração, nós chegamos no verso 19 a um ponto que eu acho que deve ser a meta, o objetivo para cada um de nós aqui. Ele fala assim, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Nós estamos falando dessa dimensão do amor de Cristo, ou dessas dimensões desse amor. E ele fala assim no final, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Quantos querem ser cheios da plenitude de Deus? É um processo. Paulo encerra os motivos de oração nesse termo. A minha oração é que vocês sejam cheios até a inteira plenitude de Deus. Ele deixou isso por último porque, de fato, é o objetivo final da nossa vida, ser cheios assim de Deus. De tal forma que a nossa condição humana seja totalmente transformada e moldada por Ele. E ele continua falando agora da grandeza de Deus no verso 20, quando ele fala aquele que é poderoso para fazer. E eu fiz questão de anotar isso daqui, riscar embaixo. Ele fala assim, muito mais abundantemente além. Interessante isso, né? Como o Espírito Santo, ele trouxe esse exagero para entender um pouquinho do amor de Deus, ou do poder de Deus. Ele fala, ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou do que pensamos. Segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja. Veja, está falando desse ambiente aqui. Nós, como igreja, precisamos glorificá-lo, santificá-lo, louvá-lo, adorá-lo. E em Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Você percebe quanta riqueza há, meus amados, nesses poucos versos que nós aqui compartilhamos? Quisera a gente ter tempo para fazer um estudo a respeito de Efésios, para falarmos totalmente do capítulo 1º, 2º, 3º e os outros também. Porque no capítulo 4 ele vai começar a falar sobre mais ainda da edificação, dos ministérios, né, que ele repartiu entre a igreja para que os crentes pudessem ser capacitados, edificados, preparados para a obra do ministério. Mas não temos tempo hoje. Mas o que eu queria fazer de fato, era que nesses 5 pontos aqui, evidentemente tem outros que a gente pode extrair, mas nesses 5 foram aqueles que me chamaram mais atenção. Nós pudéssemos orar por vocês, para que haja no teu coração espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, para que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito no seu interior, para que Cristo habite em seus corações pela fé, para que vocês sejam fundamentados em amor, para conhecer o amor de Cristo, e para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Você quer isso na sua vida? Vamos ficar em pé então, em nome de Jesus. Eu queria fazer o seguinte hoje. Chamar aqui na frente os pastores e os supervisores que aqui estão. E o pessoal do louvor, se quiser esperar um pouquinho para receber oração primeiro, para depois subir. Fica só um violão. Eu queria que todos recebessem oração. Todos os líderes primeiro. E você vai vir aqui à frente daqui a pouco. Eu só queria que algo acontecesse aqui. Eu acho que nós precisamos hoje entender esta oração. Eu sei que nós temos, por cultura da igreja, né, por sermos uma igreja que crê nas manifestações do Espírito, nós cremos no poder, na unção de Deus. Mas eu tenho que lembrá-los, irmãos, que a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. O que isso nos ensina? O que esse princípio nos mostra? É que nós podemos controlar, se assim eu posso dizer, o que espiritualmente acontece com a gente. Nós podemos controlar. Isso fala de que Deus, ele não vai tomar o controle do teu corpo, por exemplo, numa hora que você está recebendo uma unção. Ou você se deixa levar por isso, ou então você pode controlar isso, sem perder. E hoje, eu não entendo que é uma noite para a gente orar para que pessoas recebam poder e unção. Porque eu tenho sentido, né, nesse meu estudo, é que nós precisamos aqui é ministrar literalmente a palavra de Deus. A autoridade e o poder que essa palavra carrega, elas podem, mediante uma oração concordante com a palavra, ativar esses pontos na vida das pessoas, na vida dos irmãos. E é isso que eu queria que acontecesse hoje. Que você viesse aqui consciente, na frente de um desses irmãos, pode ser o seu pastor, o seu supervisor, pode ser outro. Até sugiro que você procure outras pessoas, né? Para não ficar, de repente, muita fila em uma pessoa só. Porque não é a pessoa mais ou menos importante, mais graduada ou menos graduada. Tem nada a ver isso daí. O que nós estamos falando aqui é que o que nós estamos trazendo é a autoridade da palavra. E em concordância com a palavra, nós estaremos orando nesses pontos, nesses 5 pontos que estão aqui projetados, para que cada pastor e supervisor possa olhar para esses pontos e orar por isso na tua vida. Não vai ser uma oração muito comprida, senão não vai dar tempo para a gente fazer isso hoje. Mas tem que ser uma oração precisa. Uma oração que fale de cada um desses 5 pontos. E a pessoa vai impor as mãos sobre você. E eu creio que Deus, ele vai ativar isso no teu espírito. Ele vai ativar isso no teu espírito. Amém? Eu sei que você está aqui hoje porque você tem desejo de buscar a Deus. Você tem expectativas em relação àquilo que Deus tem para a tua vida. Todos nós temos. Tem coisa que você pode fazer. Mas tem um lado que só Deus pode fazer. E a nossa oração é para que Deus, ele te leve a novos patamares, a novas estações, novas experiências, nesses campos que estão aqui. Porque a palavra de Deus fala que isso aqui é desejo de Deus para nós. É desejo da liderança da igreja por vocês. Normalmente, quando eu oro, meus amados, para aqueles que andam comigo, os pastores que têm andado comigo, para os supervisores que têm andado comigo, para os líderes de célula, para toda a igreja, quando eu tenho esse momento de orar, eu digo para você, o que eu peço não é muito diferente disso. Eu nunca me dei conta exatamente, mas eu sempre olhei para isso daqui, mas eu nunca orei exatamente isso, mas eu entendi aqui nas minhas orações, eu orava para que as pessoas fossem fortalecidas, para que as pessoas fossem fundamentadas em fé, no amor de Deus, conhecessem esse amor, tivessem experiências com Deus. Tudo isso reflete um pouco do desejo da liderança, daquele que está ali como sacerdote pelo povo, para que nesses pontos a gente possa avançar, conhecer Deus, ter espírito de sabedoria e de revelação, que a gente possa subir degraus no entendimento e do fortalecimento do nosso espírito, para que nada nos abale, para que a gente tenha força de continuar no processo, perseverança, para que a gente tenha a consciência de que Cristo deve habitar em nós em todos os momentos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma contínua. Essa casa é dele, isso aqui é templo dele, amém? A sua vida é dele, porque tudo é dele. Que você entenda que esse amor, que até hoje você tem a sua revelação, o seu entendimento, é muito maior do que isso. Independentemente da sua noção a respeito do amor de Deus, eu digo para você, é mais. É mais. Até que todos nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Se você quer isso, é dia da gente orar por isso aqui. Amém, amados? Então, se você deseja, nós vamos primeiro começar orando aqui, mas depois, quando eu falar, pode vir, você vem aqui, procura esses irmãos, eles vão impor as mãos sobre você e vai fazer uma breve oração, abrangendo esses 5 pontos que nós compartilhamos aqui hoje. Amém? Feche os seus olhos. Começa no teu lugar a adorar a Deus, no teu espírito. A agradecer a Deus, a abrir o teu espírito para que o Espírito Santo possa falar no teu coração. Xirelabaxuri cantararamas, sorerebandaramas. Xirelebandorolobaxurelebandaramas. Xirelabaxurelabaxurelebandaramas. Churo lobo suri cantara la masuri e malamare. Ere la mala basuri e le mana cantoro. Começa a apresentar a sua vida, começa a consagrar a tua vida a Deus agora no teu lugar. Deus, toma a minha vida, toma, eu preciso. De tudo isso que nós falamos aqui, fala, Senhor, eu preciso disso, eu quero, eu desejo. A minha parte é o querer. Mas muita coisa, Senhor, depende do teu agir no meu coração. Então, eu quero abrir o meu coração nessa noite para que o Senhor faça isso, Senhor. Para que o Senhor me fortaleça. Para que o Senhor, Pai, me dê espírito de sabedoria, de revelação. Que o Senhor habite em mim todos os dias. Ó Jesus, vem sobre mim, Senhor. Que o teu poder fortaleça-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor.